é um desígnio previsto no programa deste governo. Visa a melhoria do acesso à profissão e o reforço da valorização profissional dos jovens, concretizando efetivas perspectivas de acesso à profissão e garantindo a inexistência de exclusão em razão da capacidade económica ou da sua origem. Reclamada há várias décadas e que agora se propõe concretizar, não se esquecendo que a reforma se iniciou neste Parlamento, como já aqui foi falado, com a aprovação da revisão da Lei das Associações Públicas Profissionais. Tal revisão foi aprovada por uma maioria expressiva, foi objeto de fiscalização preventiva da constitucionalidade, na qual foi validada a sua conformidade com a lei fundamental. Têm sido utilizados vários argumentos contra esta reforma, os quais não são factualmente verdadeiros e contribuem, sem dúvida, para a desinformação dos cidadãos. Assim, por exemplo, a existência e a composição do Conselho de Supervisão, do provedor, dos destinatários dos serviços e dos membros independentes nos órgãos disciplinares foram fixados naquela lei aprovada neste Parlamento. Ora, o Governo, com esta proposta, visa concretizar nos estatutos os comandos decorrentes da lei aprovada. É por isso errada a ideia de que o Governo pretende intervir politicamente nas ordens profissionais. Qualquer dos novos órgãos, tal como a escolha dos membros independentes, cabe democraticamente, por eleição, às ordens profissionais, sem qualquer influência do poder político, sendo manifestamente a sua composição equilibrada. Os membros não inscritos trazem profissionais da área de formação e profissionais de reconhecido mérito para as ordens, sendo uma mais-valia da sua abertura à sociedade civil. O provedor dos destinatários dos serviços, sendo membro não inscrito, mas escolhido pela ordem, é o defensor dos direitos dos cidadãos, o qual não deixará também de colaborar com os órgãos já existentes. Todos os membros não inscritos que ocuparem cargos nas ordens estarão também sujeitos aos deveres de sigilo, os quais são penalmente tutelados, como atualmente já ocorre. Por outro lado, e como agora acabou aqui de ser conversado, a valorização dos estágios, através da instituição obrigatória de remuneração, é da mais elementar justiça e respeita exatamente o comando constitucional. Quem trabalha tem direito a ser remunerado por essa atividade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a abertura do regime dos atos próprios é também uma exigência da lei. Nela se prevê que só serão atividades reservadas as fundadas em razões imperiosas de interesse público constitucionalmente protegido, segundo critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade. A reforma atual não retira, por exemplo, qualquer dos atos próprios dos advogados, que além do mandato forense, continuarão a poder praticar a consulta jurídica, a elaboração de contratos e a cobrança de créditos. A abertura dos atos próprios salvaguarda que a consulta jurídica e a elaboração de contratos é praticada por licenciados em direito, derivando a sua qualificação da sua formação académica como quem vai para a advocacia. Não há, por isso, qualquer diminuição na qualidade dos serviços que é assegurada por licenciados em direito, formação base de qualquer advogado. Por outro lado, a cobrança de créditos será sempre supervisionada por advogado ou solicitador a quem caberá garantir o respeito pelos direitos dos credores e dos devedores, evitando práticas intimidatórias. Todas estas atividades estão sujeitas à aprovação de códigos de conduta que garantam o sigilo profissional, previnam o conflito de interesses e garantam a licitude da respectiva atuação.
Não se trata... Tem concluído, Sr. Deputado de Estado.
Irei concluir, Sr. Presidente. Não se trata de legalizar práticas ilícitas. Trata-se, sim, de garantir a salvaguarda do acesso democrático dos cidadãos a pessoas com formação jurídica, garantindo o acesso ao direito conforme determinação constitucional. E, ao invés do que aqui se referiu, foi feito um trabalho intenso de auscultação das ordens. Não foram as ordens ouvidas um ou dois dias antes da aprovação em Conselho de Ministros. Foi um trabalho longo. Foi feito esse diálogo e é esse diálogo que iremos com certeza manter, quer na discussão na generalidade, quer na discussão na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Jorge Alves Costa. E para encerrar, por parte do Grupo Parlamentar Proponente, o Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no final deste debate há várias conclusões que temos que retirar. A primeira é que nenhum consenso houve na preparação desta matéria. O falso consenso que o Partido Socialista alega é o consenso de quem não ouviu as ordens, de quem as ouviu um dia antes ou alguns dias, ou alguns casos, um dia depois. Reitero o que disse no início deste debate. Informações temos que algumas ordens profissionais iriam ser ouvidas um dia depois do Conselho de Ministros. O Governo, claro, insiste em negar qualquer interferência política. Diz que não serão nomeados pelo Governo, nem pelo Partido Socialista, nenhum dos membros do Conselho de Supervisão ou dos Conselhos Disciplinares. Mas vamos ser francos, nem o Partido Socialista precisava de nomear quem quer que seja. Nem o Governo precisava de criar regras para nomear quem quer que fosse. O polvo é tão grande em todo o lado da sociedade que mesmo que sem o artigo estar lá, nós sabemos que eles vão ser acabados de ser nomeados pelo próprio Partido Socialista. Isto, Sr. Secretário de Estado, não é a defesa de nenhum corporativismo, nem é a defesa de nenhuma classe específica. É a defesa de todas as ordens profissionais e dos fins públicos que elas próprias defendem. É que estas ordens não são ordens de fins privados ou corporativos, são ordens de finalidades públicas fundamentais e é essas que o Parlamento deve defender e não atacar. Faço daqui a proposta. Se o PS confia tanto nesta nova lei, o próprio PS podia abrir o seu Conselho de Jurisdição Interno a não-membros do Partido Socialista e a militantes de outros partidos para aplicarem a jurisdição dentro do próprio Partido Socialista. Era um bom exemplo que davam ao país de confiar tanto na independência. O Sr. Secretário de Estado indignou-se e disse que não foram leais nem sérios. Tivessem lido o artigo até ao fim. O Sr. Secretário de Estado foi para o poupar a maiores embaraços. É que o artigo diz mesmo isso. Diz que fora do estatuto, fora da ordem, pode haver outras pessoas a praticar os atos que estavam reservados às pessoas da própria ordem. Ou seja, se o senhor Secretário de Estado quer insistir no ponto, nós reforçamos o ponto. O abrir atos próprios a pessoas fora da profissão coloca em risco sério a saúde, a segurança e a vida dos cidadãos portugueses. Teremos em Portugal um caso único de haver profissões com conselhos de supervisão que não existem em nenhum lado na Europa. Terá sido isto magia da cabeça dos socialistas ou a tentativa obstinada de controlar as profissões que nós sabemos que vem da cabeça de António Costa? Sempre foi isso e sempre foi esse o problema. O que custa mesmo é haver partidos que, ditos à direita, não percebem que o que está em marcha é o controlo absoluto das ordens profissionais. E aqueles mesmos que defenderam a extinção, como a Iniciativa Liberal, de mais de metade das ordens profissionais, deviam hoje pedir desculpa aos seus milhares de profissionais e aos seus titulares, porque se há quem aqui deu a mão ao PS, foram os liberais que o fizeram e que o continuam a fazer. Talvez por esse dar a mão ao PS, os 4% já não são claros. E o caminho para serem deputados únicos novamente vai começar a ficar mais claro. Quando não se compreende que o PS quer dominar tudo e todos, ordens profissionais e profissões, O caminho não é nenhuma riqueza adicional, é o abandono e o desaparecimento. Senhor Presidente, senhores deputados, termino com a saúde porque assim o fez a Sra. Secretária de Estado. O que se passa na saúde é particularmente escandaloso. Teremos, com a nova regulação, não médicos a definir as regras da profissão e, em alguns casos, das especialidades. E eu gostava de dizer isto aqui cara a cara aos nossos concidadãos. Especialidades que colocam em causa a vossa saúde passarão a ser definidas por não médicos, por aqueles que não fazem parte da profissão. Regras como a disciplina ficarão entregues a não médicos a partir de agora. E era importante que o país soubesse que quando o SNS não tem consultas, quando não há médicos em hospitais e em centros de saúde, quando as estruturas da saúde se destroem a cada momento, o PS não está preocupado em recuperar essas estruturas, mas em controlar os profissionais da saúde em Portugal. É isto que temos com o governo do Partido Socialista. Aliás, Senhora Presidente, não sou eu que o digo. O antigo coordenador da Comissão para a Reforma da Saúde Pública, o Dr. Mário Jorge Neves, foi nomeado não pelo Chega, mas pelo Partido Socialista. Demitiu-se há uma semana por esta lei que hoje estamos aqui a discutir se tratar, e cito, de uma ofensiva liquidacionista da Ordem e dos médicos. É ele que o diz e não somos nós, Senhor Presidente. É um dirigente e conceituado socialista que abandonou as suas funções por não concordar com o rolo compressor que esta maioria absoluta quer fazer às ordens profissionais.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. António Costa diria certamente, depois deste discurso, habituem-se. O que António Costa não sabe, o que António Costa não sonha, é que nós nos chega, nunca nos vamos habituar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Fica assim concluído o segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Vamos passar agora para o terceiro ponto da ordem de trabalhos. Tem a ver com o relatório anual da segurança interna, RASI, de 2022. Este debate, como é sabido, é apresentado, antes de mais, pelo Governo. E assim sendo, vou dar a palavra à senhora... Não está? Não está. É que daqui não se vê quem está e quem não está no Governo. Tenho que pedir aqui um esforço às minhas colegas para que, de alguma maneira, tentem lubrigar o membro do Governo que devia estar e ainda não está. Senhora Secretária de Estado, quando entender por bem, eu já lhe dou a palavra e já lhe dei e reitero. E quando entender, faça favor de usar da palavra para apresentar o relatório anual da Segurança Interna RASI de 2022. O Sr. Ministro também, entretanto, chegou. Sejam bem-vindas. Vamos então a este debate que arranca com a apresentação por parte do Governo.
Já tinha dado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o relatório anual de Segurança Interna representa um importante instrumento de análise à criminalidade registada em 2022. Refiro que a criminalidade geral registou um aumento de 14,1% face a 2021, mas quando comparado com 2019, esse aumento é de 2,5%. A criminalidade violenta e grave representa um aumento de 14,4% face a 2021, representando, quando comparada a 2019, registra uma descida de 7,8% em linha com a tendência decrescente da última década. Um outro dado importante a retirar é que toda a criminalidade participada, 3,9%, é violenta e grave. Ou seja, permite-nos dizer que continuamos a ser um país pacífico. Retira-se também do RASI que das 3.403.845 ocorrências, 52.190 resultam da proatividade policial, nomeadamente tráfico de estupefacientes, de armas, crimes rodoviários, entre...
Peço desculpa, Sra. Secretária de Estado. Permita-me que a interrompa para apelar ao plenário que faça um pouco mais de silêncio, porque a Sra. Secretária de Estado tem que ser ouvida.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Queira prosseguir, faz favor, Sr. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou atender, essencialmente, a duas realidades que também devem preocupar naturalmente este plenário. Violência doméstica.